aí do Covid-19. Mas é com muito prazer que nós estamos em contato neste momento com o presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Dr. Ricardo Breger, para falarmos aí sobre vários assuntos. Evidentemente que o principal deles é essa mudança no ritmo, na rotina, de todos os segmentos, e na área da advocacia não é diferente. Presidente Ricardo Breger, como vai? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cacica, aí, da nossa querida cidade de Lagoa Vermelha e região. Prazer imenso estar podendo conversar com vocês nesse começo de semana, nesse dia bonito. Estou vendo aqui da janela do meu quarto aqui em Porto Alegre. É um dia mais um dia bonito que nós vamos ter hoje.
É, a gente sabe que mudou bastante aí a rotina de todos. Estamos vivendo um momento muito diferenciado, não é isso, doutor Ricardo?
É, na verdade, se fazer um histórico me permite, Paulo, e ouvintes e advocacia também, que é importante informar, quando começou todas as notícias da pandemia lá por meados de março, precisamente no dia 18 de março, chegaram no Brasil as notícias que o Rio Grande do Sul teria pessoas infectadas e que poderia gerar uma contaminação em massa, enfim, nós não tínhamos todas a visão disso, nós tínhamos só notícias terríveis que vinham da Europa e dos Estados Unidos. A OAB, naquele primeiro momento, entendeu que deveríamos tomar uma posição para salvaguardar a vida do advogado e seus familiares, e solicitamos naquele momento a suspensão de audiência e depois, consequentemente, prazo, porque na justiça circulam muitas pessoas dispostas. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, na justiça do trabalho circulam em torno de 5 mil pessoas diário, e na justiça, no Foro Central, 12 mil. Né? Então, o risco era grande, nós não tínhamos informações. Enfim, logo depois o CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, com sede em Brasília, que é um órgão de conselho responsável por uniformizar todas as ações administrativas da justiça do Brasil, a justiça nacional, suspendeu os prazos. Também, tanto dos processos físicos, quanto dos processos eletrônicos, também suspendendo as atividades dentro dos fóruns. Pois bem, com o passar do tempo, agora no dia 4 de maio, saiu uma nova resolução do Conselho Nacional, abrindo os prazos para os processos de natureza eletrônica. Né? Os processos de natureza física, aqueles que são papel ainda, estão suspensos, segundo essa resolução, até o dia 31 de maio. No Rio Grande do Sul, nós temos uma peculiaridade muito importante e a cidadania tem perguntado e a gente tem buscado esclarecer. Nós temos três justiças. A Justiça do Trabalho, que cuida das relações empregatícias, né, entre empregador e empregado. A Justiça do Trabalho é 100% eletrônico os processos. Nós temos a Justiça Federal, que cuida de competências de ações contra a União, né, que tem questões tributárias, previdenciárias, criminais, entre outros, 100% também eletrônico. E a nossa Justiça Estadual, que tem o maior número de competências de matérias, que atende todas as necessidades da sociedade, família, sucessões, direito consumidor, contrato, direito comercial, toda a vida do gaúcho está praticamente na competência da Justiça Estadual. Nós temos mais de 3 milhões de processos ainda físicos, ou seja, 80% da Justiça Estadual está em processo físico. Quais são as consequências, Paulo e ouvintes, disso? A Justiça do Trabalho Federal, os servidores podem trabalhar remotamente porque o processo eletrônico ele está andando, o juiz está trabalhando, o promotor está trabalhando, o advogado está trabalhando. Na Justiça Estadual, isto não está acontecendo porque os processos são físicos, exceto as medidas de urgência, que são aquelas medidas que o advogado, em nome do cidadão, vá ao judiciário, porque o cidadão precisa de uma decisão emergencial, por exemplo, uma internação de saúde, um remédio, nós precisamos, né, o advogado criminal, na questão de uma liberação de uma pessoa que foi detida, através de um habeas corpus, são medidas urgentes. essas medidas urgentes, né, têm acontecido em todo o estado do Rio Grande do Sul e o judiciário tem feito a sua parcela. Muito embora, às vezes, com um fórum completamente fechado, é difícil o advogado ter acesso ao servidor, né, ou ao próprio juiz. Nós temos dificuldades, às vezes, de fazer esse trabalho frente à sociedade. Então, nós estamos com a justiça estadual praticamente parada no primeiro grau. Então, a OAB entrou com pedido de providências no CNJ para que o CNJ dê condições ao presidente do tribunal ter uma autonomia na sua gestão, porque essa decisão do CNJ é para todo o Brasil. Mas cada realidade tem uma realidade. O Rio Grande do Sul não é Manaus, não é Amazonas, não é Fortaleza, não é São Luís do Maranhão, não é Amapá, não é Pará, não é Rio de Janeiro, nem São Paulo. O Rio Grande do Sul é Rio Grande do Sul. Tem feito um grande trabalho o governo do Estado, né, na questão do monitoramento, tanto que os nossos índices aqui são bem baixos e que, consequentemente, aos poucos, né, os prefeitos, junto com o decreto estadual, estão voltando à ativa com todo o cuidado, com todas as restrições que nós temos que ter e vamos ter que ter por muito tempo isso. Mas só que agora a cidadania está vivendo e a advocacia, é importante também do judiciário, aos poucos, retornar ao seu trabalho. Muito embora nós tenhamos um processo físico, a cidadania clama por justiça muitas vezes. E com o judiciário fechado, nós temos problemas disso.
Entende que já seria o momento de retomar, doutor?
A ideia nossa é que o funcionário, o servidor, possa, aos poucos, retornar com toda a cautela ao trabalho, com o foro fechado. Né? O foro tem que ser gradual, isso. Como os processos são físicos, nós não conseguimos andar, o funcionário não consegue trabalhar de casa com o computador porque ele é físico. Então, ele tem que ir ao cartório para fazer a movimentação desse processo, ainda que no sistema. Então, por exemplo, tem cidades aqui que não tem uma contaminação no estado do Rio Grande do Sul e o comércio está aberto, a polícia está trabalhando, servidores do executivo estão trabalhando, servidores do legislativo estão trabalhando com todos os cuidados e o judiciário fechado. Isso não cabe essa discussão mais, nós temos que gradativamente. Não estou dizendo que tem que se abrir agora o fórum para que toda a sociedade vá ao fórum, que você tenha as audiências. Não, vamos se trabalhar aos poucos, mas o emergencial que a gente tem que digitalizar esses processos. O que quer dizer é que o presidente Voltaire já está com uma ação importante no Tribunal de Justiça para digitalizar os mais de 3 milhões de processos. Segundo ele, um banco contratando uma empresa vai levar 180 dias. Mas nós não podemos ficar parados, acho que nós temos que fazer com que essa justiça comece a retomar com todos os cuidados possíveis.
Porque a presença da tecnologia, ela ganha muita força com a digitalização de processos eletrônicos, audiências virtuais, dentre outros detalhes. Mas ainda, agora que se exigiu um pouquinho mais, ainda há uma carência, né, presidente?
Muito, mas tu vê só assim, Santa Catarina, 100% justiça comum. Paraná, 100% na justiça comum é processo eletrônico. Há estados que estão muito avançados já. E os processos estão andando, a advocacia está trabalhando. Estamos vendo como vão ser as audiências, né? Porque agora que saiu uma regulamentação do Tribunal Regional do Trabalho, que é um trabalho da OAB que pediu que fizesse alguns critérios respeitando as prerrogativas, né, para ver como vai ser realizada essas audiências virtuais, como é que nós vamos levar a testemunha, ela vai estar no escritório, ela vai por WhatsApp fazer uma videoconferência, como é que vai ser feito isso dentro de uma realidade de cultura que nós temos, que é dificuldade de sinal, de operador, as pessoas muitas vezes na justiça do trabalho são muito carentes, qual é a credibilidade de uma oitiva, de uma testemunha, por exemplo, muito embora se deixou facultativo, quem não quer audiência virtual pode pedir para que ela possa ser feita num outro momento presencial. Isso é um pedido da Ordem do Rio Grande do Sul. Assim como a Ordem do Rio Grande do Sul tem que parabenizar o Tribunal de Justiça, nas sessões do Tribunal de Justiça, hoje, nas câmaras civis que julgam recursos, o advogado vai poder fazer a sustentação oral em tempo real. Não é que nem o Supremo Tribunal Federal entregar uma gravação para quem sabe quem vai ouvir. Não, o advogado, no dia da sessão, ele solicita a sustentação oral e pode levantar questões de ordem. Isso é um pedido da OAB. E eu quero aproveitar aqui, Paulo, agradecer ao presidente Dante Decostelli, que é o presidente da subseção de Lagoa Vermelha, tem feito um trabalho maravilhoso junto com a sua diretoria e com 106 presidentes. Nós, dirigentes de órgãos, estamos trabalhando fortemente. Nós temos uma comissão de digitalização, de tecnologia, que está trabalhando incansavelmente na questão da manutenção e nas questões de educação do trabalhar do processo eletrônico, porque uma parte grande da advocacia viveu da máquina de escrever. Não, às vezes não tem condições, não acho que não tem capacidade de operar no processo eletrônico, e nós já capacitamos quase em torno de 47 mil advogados. Temos um vídeo que está no nosso site da OAB, que se chama Na Justiça Trabalhista, EPROC, que é o sistema eletrônico que hoje tem na Justiça Estadual, que é em torno de 10% dos processos, né, que são eletrônicos, de como operar em 8 minutos, vídeo passo a passo. Então, nós temos que investir na tecnologia. Hoje, se nós, de alguma forma, parabenizamos e temos que parabenizar e reconhecer os médicos, os enfermeiros, os fisioterapeutas, que estão fazendo um trabalho incansável no cuidado das pessoas nessa terrível pandemia, o advogado vai ser a grande profissão ali na frente, vai ser o grande protagonista da advocacia. Porque nesse cenário todo terrível que estamos vivendo, muitas pessoas da cidadania vão ter seus direitos não alcançados, vão perder direitos, e aí automaticamente o advogado vai ter esse papel de restabelecimento. E por isso que nós precisamos de uma justiça operante, de uma justiça que esteja trabalhando, de uma justiça que tenha todos os cuidados com seus servidores, assim como a sociedade está tendo. Né? Nós podemos fazer desse palanque um palco político de viabilidade no um sistema de operacionalidade da sociedade. Já está aí hoje muito bem informado, diferente lá de 18 de março, de todos os cuidados que nós temos que ter, e respeitando esses cuidados como uso de máscara, higienização, nós vamos evitar 90% o contágio. Então está na hora de modificar algumas posições, e a OAB tem oferecido esse debate, e vamos ver o que o CNJ vai determinar, dando autonomia ao presidente para que ele possa gerir.
É, o exemplo, né? Surgiram vários comentários aqui de ouvintes que estão com situações pendentes e uma delas vai de encontro ao que o senhor estava comentando, presidente. Por exemplo, um ouvinte diz assim, ó, eu tenho uma causa contra o INSS ganha, considerada eletrônica, e não estou conseguindo fazer o procedimento. E agora, como é que fico? Quer dizer, tem pessoas que estão necessitando desse respaldo, né?
É, o INSS ele tem uma particularidade, Paulo e ouvinte, que há pouco tempo atrás ele criou uma plataforma eletrônica. Tá? Então essa plataforma eletrônica ela teve o seu primeiro insight assim, no Brasil, no Rio Grande do Sul, que é o chamado INSS Digital. Só que ela teve um problema de operacionalidade esses dias, agora ela está retornando de novo. E vamos ver se a gente, através da nossa Comissão de Seguridade Social, através do seu presidente Thiago Quibrica, a gente consegue resolver esses problemas de operacionalidade digital. Nesse é um outro problema que eu tenho que dizer, como é que vão ser feitas as perícias se não são presenciais, à distância. É um cuidado todo que nós temos que ter, OAB, principalmente no direito do cidadão. Né? Que possa as tecnologias virem, elas são importantes porque elas modernizam. Nós temos que lutar contra o analfabetismo digital, por isso que a ESA, Escola Superior de Advocacia, trabalha permanentemente na capacitação digital dos advogados. É só entrar no site, ver as informações, os cursos, né? E a cidadania não pode ser prejudicada por isso. Então, nós temos que ter um crescimento gradual. A pandemia denunciou da necessidade da tecnologia para que a gente possa, nesses momentos que estamos vivendo aí de isolamento parcial, poder trabalhar, poder gerenciar. Mas nós temos que ter calma, temos que ter cautela para fazer uma construção que não fira direitos importantes e se faça tudo não de uma forma, não digo não cautelosa, mas com um cuidado de procedimento. Exemplo, INSS, perícias à distância. Nós temos que ver isso, porque o médico vai ver, não está vendo, não está olho no olho, não pode trabalhar, ou a pessoa não pode porque tem dificuldade física. Então, seja um trabalho que a advocacia, que representa a cidadania, o presidente Dante sabe disso, porque o trabalho que faz ali na Lagoa Vermelha é muito forte no sentido, né, da importância que nós temos de estar atento e falar em nome da cidadania, que a advocacia assim o faz.
Uma outra questão que a gente percebe que há uma preocupação em relação ao AB é até esse cenário político, não é isso, presidente?
Muito grave o cenário político, né? Nós, infelizmente, politizamos a pandemia, né? Hoje nós temos o lado A e o lado B, como já há muito tempo no Brasil, nós não temos uma convergência de ideias, mesmo numa crise de saúde imensa, esses lugares que não têm saúde, que o corona denunciou, o coronavírus, lá para cima, norte, nordeste. E nós temos toda uma crise econômica que se avizinha, que o mundo deveria ser essa crise econômica, mas nós voltamos tendo a parcialidade, a imparcialidade de resolver. A OAB, aqui no Rio Grande do Sul, tem a sua bandeira, independente de ideias e ideologias partidárias. A bandeira da OAB no Rio Grande do Sul é a Constituição e a defesa do cidadão. Não entrar em discussões partidárias, porque politizando, tudo que se politiza, nós vamos ter dois lados. Nós precisamos não ter dois lados, nós temos que ter um caminho de equilíbrio, de lucidez, para enfrentar essa crise. Nós não podemos eleger inimigos. A sociedade, a própria psicanálise está dizendo de que nesses momentos nós todos temos que ter um inimigo para justificar coisas, ideias, etc. Inclusive pessoas que não querem retornar as suas atividades elegem um inimigo. Ah, querem me colocar, né, num cenário de risco. Todos nós vamos ter que enfrentar isso. Não é categoria A, B ou C que vai ficar, de alguma forma, distanciado dessa realidade. Então, não vamos politizar isso. Vamos assumir o compromisso e temos que aprender com o coronavírus, que é uma questão de solidariedade humana. Se nós não formos solidários nesse momento difícil que estamos passando, o mundo foi nas pandemias que teve, há 100 anos atrás, a última, por exemplo, que nós não tínhamos nem tecnologia, ficamos 60, 70 dias dentro de casa, sem qualquer informação que estava acontecendo. Hoje é diferente, hoje nós temos uma série de informações. Então nós temos que ser solidários. Solidário é o caminho do meio, o caminho correto do equilíbrio. E não politizar como estamos politizando, que só agrava ainda mais a situação desse país.
O senhor acredita, presidente, que ainda nesta semana poderíamos ter novidade no que diz respeito a essa mudança na questão do atendimento e do suporte para, quem sabe, favorecer um pouquinho mais o ritmo de trabalho?
Acho que os prazos até dia 31 de maio estão suspensos, os físicos, né, os eletrônicos estão andando. Eu acredito que até 31 de maio a gente não tem uma solução sobre isso, mas dependendo se o presidente do TJ tiver essa autonomia, conforme pedido da ordem, encaminhamento, vamos ver e digitalizar esses processos, que é o mais importante também nesse momento. Creio que o bom senso pode ponderar e a gente poder, aos poucos, como os governadores e os prefeitos estão gestando, fazendo gestão das suas administrações, para que o tribunal possa, seguramente, o trabalho do judiciário, primeiro, voltando os funcionários públicos, como outros funcionários estão trabalhando nesse momento, com todo cuidado, com todo critério de saúde, né? Aí a gente poder começar, aos poucos, com todo o cuidado possível, a advocacia e a cidadania, que precisa muito do judiciário, muito, eles têm que estar de portas abertas, a gente possa ter essa segurança e iniciar um trabalho de retorno gradual dos trabalhos do Poder Judiciário da UFRGS.
Olha, doutor Ricardo, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela sua atenção especial. Uma boa semana e bom trabalho aí, viu, presidente?
Muito obrigado, Paulo. Obrigado a ti. Mais um abraço ao nosso presidente Theo Castelo, a toda a sua diretoria, seus conselheiros, a advocacia de Lagoa Vermelha e Feijão. Quero dizer que estamos trabalhando permanentemente, diuturnamente, para dias melhores. Vamos superar isso e não esqueçam, a advocacia lá na frente será a grande protagonista da sociedade civil, que vai precisar muito restabelecer direitos que perderam nesse triste episódio que estamos vivendo, que é a pandemia. Muito obrigado.
Obrigado, presidente da OAB do Rio Grande do Sul, doutor Ricardo Breger, trazendo um pouquinho do pensamento da OAB no que diz respeito ao funcionamento do judiciário, com algumas suspensões de prazos e essa questão do Covid-19 aí, que afetou, sem dúvida alguma, vários segmentos, e o segmento jurídico não poderia ser diferente. Agora, estamos com 9 minutos faltando para as 9. Nós voltamos em instantes.
Naturale, especialista em aveia e alimentos saudáveis, lançou a sua linha Supreme. Granola Supreme Origem, Supreme Zero Açúcar e Muslim Supreme, com ingredientes integrais, naturais, sementes de abóbora, pepitas de girassol, chips de coco queimado, frutas, castanhas deliciosamente enriquecidas.